Agora são 11:26. Nosso assunto agora são as eleições e as urnas que estão sofrendo mudanças. Nós temos aí uma eleição onde a identificação biométrica está sendo instalada em várias cidades, inclusive aqui em Sarandi. Nós temos hoje o processo de instalação do cadastramento biométrico. E nós vamos conversar agora sobre esse e outros temas com Ivo Fazenda, que é juiz membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná. Doutor Ivo, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui, inclusive representando o presidente do TRE, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepp.
A biometria, qual é a grande vantagem desse processo de identificação e como é que isso está na instalação no Estado, ao crescimento dessa instalação no Estado?
Quando a gente fala em biometria, eu tenho que fazer uma retroação pretérita, no sentido de que nós, antigamente, tínhamos, por padrão, recolhermos os votos através de uma cédula de papel e uma urna de lona, onde, eu sempre digo assim, tinha tudo para dar errado e acabava dando tudo certo. Uhum. Então, aí já naquela época havia uma confiabilidade. E esta modernização, com o passar dos anos, surgiu então a urna eletrônica. A urna eletrônica, que pese a alguns comentários de que ela poderia não ser confiável, ela passou a ser a nossa segurança, uma vez que o sistema não é adotado via internet, que faz com que não há qualquer possibilidade de algum hacker querer manipular esses votos. Então, esta modernização através da urna eletrônica passou a nos dar uma tranquilidade, uma segurança, e como não poderia parar no tempo, surgiu então atualmente a necessidade de aperfeiçoarmos isso, dar ainda uma tranquilidade ainda maior, tanto para os eleitores, para o tribunal eleitoral e principalmente para os candidatos, na certeza de que o eleitor que está se dirigindo à urna eletrônica, ou fazendo biometricamente, a gente sabe com toda certeza que não há a mínima possibilidade de um eleitor se passar por outro. Ou seja, as impressões digitais fazem com que tenhamos a certeza ainda maior de que é aquele eleitor que está votando no candidato. Isso dá uma transparência muito maior, uma segurança para a justiça eleitoral, para os próprios eleitores e principalmente para os candidatos.
Na opinião do senhor, tem muitos observadores que vêm acompanhar as eleições do Brasil, de vários países, e que olham para a urna eletrônica e alguns costumam dizer assim, bom, mas se a urna eletrônica ela é confiável, ela é segura, por que outros países não adotam? Na opinião do senhor, por que a gente tem um bom exemplo de uma democracia, vamos chamar de brincar ela, digital, e ela não consegue se propagar como uma opção para outros países?
Eu até inverteria essa situação, porque nós temos uma eleição segura, um exemplo para ser seguido, e me foge a capacitação agora de afirmar o porquê que eles não adotam esse sistema, porque não existe absolutamente sistema melhor do que através de uma urna eletrônica e agora principalmente através da biometria para fazer com que tenhamos essa segurança. Confesso que realmente alguns países deixam de entrar numa modernidade para uma maior segurança.
Nós vamos passar a palavra agora para o assessor do Dr. Ivo para poder esclarecer um pouco essa questão.
Essa questão é um pouco complexa até pelo próprio formato da eleição que o Brasil tem. O Brasil é um dos poucos países do mundo, só existem dois países do mundo que adotam o sistema majoritário e o sistema proporcional de votação. Isso já torna a eleição bem mais complexa do que uma eleição simplesmente majoritária, onde é eleito quem faz a maioria dos votos. No Brasil, além da majoritária, que é para os cargos do Executivo e para o Senado, todos os outros cargos obedecem o critério da proporcionalidade, que é bem mais complexo. Então, nem todos os países adotam esse sistema misto de votação. Além disso, só existem dois países no mundo onde existe uma única instituição que cuida de todas as etapas de uma eleição. O Brasil e, se não me engano, a Finlândia. Então, nos Estados Unidos, na França, na Europa como um todo, no Oriente, não existe um órgão centralizador do controle das eleições. Existem comitês regionais que fazem esse serviço. E cada comitê com uma legislação própria, com procedimentos próprios, não existe uma unidade. Ou seja, seria muito complicado para um país como os Estados Unidos, que tem 52 estados, cada estado com uma lei eleitoral própria, um procedimento próprio, ter uma unidade na hora da votação. Isso até vai contra o princípio da federalização que eles possuem. Uhum. Então, por esses e outros entraves constitucionais e operacionais, muitos desses países não utilizam urna eletrônica. Uhum. Eles utilizam até alguns mecanismos eletrônicos. Nos Estados Unidos tem estado que vota com cédula, tem estado que vota com máquina de marcação, tipo aquelas antigas das casas lotéricas. Uhum. Existem estados que usam urnas eletrônicas, mas não há uma unidade. Ao contrário do Brasil, que tem uma justiça eleitoral que cuida de todas as etapas do processo. E por conta da complexidade da eleição, foi desenvolvido um sistema que permitisse uma agilidade maior na votação e, consequentemente, na apuração. Essa é a principal razão.
Eu gostaria de voltar a falar com o doutor Ivo sobre a questão da biometria. Como é que está o processo de instalação no estado do Paraná? Ele vai ser concluído quando? Quando é que a gente vai poder pensar que esse tipo de sistema de identificação vai estar instalado em todo o estado?
Primeiramente, quero enaltecer aqui que nós estamos no ranking nacional em primeiro lugar a título de biometria. No estado do Paraná, estamos próximos a fechar 60% em todo o estado. Isso faz com que nós tenhamos já uma abrangência muito grande e uma tranquilidade para nos mantermos nesse ranking em primeiro lugar. E eu quero enaltecer aqui, inclusive, essa harmonia e independência entre os órgãos, a Justiça Eleitoral, Poder Legislativo e Executivo, e temos tido, assim, aonde tenho representado o presidente, eu faço em nome dele, porque eu sei que ele também está sendo muito bem recepcionado, e os prefeitos tem dado a sua contribuição no sentido de nos darmos uma estrutura mínima suficiente para que possamos, então, convocar esses eleitores com tranquilidade para que eles possam ser bem atendidos de uma maneira pacífica, tranquila, para que não sofram nenhum tipo de congestionamento, para que eles, inclusive com barracas, para que eles sejam bem recepcionados na Justiça Eleitoral. Então, uma outra situação, deixar bem claro, que, por exemplo, em Sarandia, onde estivemos há pouco, os eleitores estão sendo convocados ordinariamente até o dia 4 de maio, e os que comparecerem até o dia 4 de maio, poderão participar das eleições biometricamente. Ali vai haver um sistema híbrido, ou seja, uhum. quem se cadastrar biometricamente até o dia 4 de maio comparecerá nas eleições deste ano e votará biometricamente. E os que não forem até o dia 4 de maio poderão votar no sistema antigo, normalmente, só apresentando o título de eleitor e documento específico, e poderá votar normalmente. Em Sarandi, somente a partir do dia 7 de novembro deste ano, então vai haver uma convocação, o tribunal vai abaixar uma resolução, no sentido de convocar esses eleitores, dando um prazo, provavelmente de 3 meses, para que eles compareçam daí sim, dando um prazo X, sob pena daí sim haver o cancelamento do título, se não fizer dentro desse prazo.
Só esclarecendo, nossos ouvintes estão aqui comigo, né? Além do Dr. Ivo Fazenda, que é juiz-membro da Corte do TRE no Paraná, está também o coordenador de comunicação do TRE, que vocês acabaram ouvindo, falando um pouco mais sobre por que outros países não adotam a urna eletrônica, Marden Machado. Inclusive, quero fazer uma pergunta agora, pode ser para o senhor Marden ou para o Dr. Ivo, que eu acho que é fundamental, que é a figura do eleitor. Os prazos para se fazer o cadastramento envolve a boa vontade do eleitor, que nem sempre é muito boa vontade. E a relação de comunicação, a importância do cadastramento, por exemplo, ou de recadastramento dos eleitores em novas zonas eleitorais. E a redistribuição dessas zonas eleitorais. É difícil administrar isso no estado? Às vezes o eleitor acaba prejudicando um pouco esse recadastramento, essa morosidade, ou deixar tudo para a última hora, a cultura do brasileiro do vamos deixar para o último minuto, aos 47 do segundo tempo.
A Justiça Eleitoral trabalha com um calendário. Toda eleição obedece um calendário que é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral no final do ano anterior à eleição. Normalmente um ano antes ele começa a contar. E esse prazo é bem rigoroso. Ele tem data certa e hora para todos os procedimentos que envolvem a eleição. E claro, o processo eleitoral não existe sem o eleitor. O eleitor precisa cumprir alguns prazos. O principal deles é o que vence agora, dia 4 de maio, que é o último dia que ele tem para ou tirar o primeiro título, ou fazer a transferência do seu título, ou fazer qualquer tipo de correção nos seus dados eleitorais. Então, ele tem até o dia 4 de maio para procurar o fórum eleitoral ou o cartório eleitoral do município onde ele reside e fazer essa solicitação. Dia 4 de maio é o último dia. O cadastro é fechado também por força de lei e por determinação deste calendário, que determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes da eleição. Então, nesse período, a partir desse período, nenhum título poderá ser emitido, o cadastro é fechado justamente para que se dê início aos procedimentos da eleição propriamente dita. A preparação dos cadernos de folha de votação, que vai determinar quais são os eleitores das respectivas sessões eleitorais, convocação de mesário, treinamento desses mesários, o prazo das convenções partidárias, que os partidos irão definir seus candidatos, o período de registro dessas candidaturas, o início da propaganda e a eleição propriamente dita, que acontece sempre no primeiro domingo de outubro, no caso de um primeiro turno. Aqui em Maringá há a possibilidade de um segundo turno, como outras quatro cidades do estado. Havendo o segundo turno, ele será realizado no último domingo de outubro, que esse ano cairá no dia 30. Então, temos duas datas prováveis de eleição para os eleitores aqui de Maringá, dia 2 de outubro, primeiro turno, e caso nenhum dos candidatos consiga obter a metade mais um dos votos, teremos uma nova disputa entre os dois mais votados no último domingo de outubro, dia 30.
Tem mudanças nas regras das eleições, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quais são as mudanças mais importantes que vocês gostariam de pontuar? De que é importante, inclusive, vocês colocam que o eleitor tem um papel muito importante, cidadão, de fiscalizar junto com o próprio Poder Judiciário.
Para o eleitor, não houve mudança nenhuma com essa nova legislação. Os prazos dos eleitores continuam exatamente os mesmos. O prazo mais importante, como eu já frisei, é o do dia 4 de maio, que é o último dia para alistamento, transferência ou revisão eleitoral. A data da eleição também não foi alterada. Os prazos mais importantes, as mudanças mais profundas, se deram em relação aos próprios candidatos e aos partidos. Com relação à fidelidade partidária, até a eleição anterior, o prazo era de que o candidato para concorrer teria que estar num determinado partido um ano antes da eleição. A partir dessa eleição, esse prazo foi reduzido pela metade. 6 meses antes, ele pode fazer a mudança de partido, ou seja, até o dia 2 de abril agora deste ano. Os outros prazos com relação às convenções, ela foi jogada um pouco mais para frente. Na eleição anterior ela acontecia quase que ao longo do mês de junho, agora ficou para o mês seguinte, para julho. E o prazo de registro, que era até o dia 5 de julho, agora é até o dia 15 de agosto. A propaganda, propriamente dita, que tinha uma duração de 90 dias, ela começava oficialmente no dia 6 de julho e ia até o dia da eleição, ela agora vai começar somente no dia 16 de agosto, foi reduzida de 90 para 45 dias, e a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, que era de 45 dias, foi reduzida para 33 dias. Ela vai começar no dia 26 de agosto e vai até a antivéspera da eleição. Então, a campanha ficou mais curta, os prazos ficaram um pouco mais elásticos para os candidatos, mas não alterou nada para o eleitor e nem para a Justiça Eleitoral julgar todos os processos advindos da disputa.
Uma última questão bem rápida, eu estou com o tempo bem curto, mas a crise econômica que quase afetou a utilização das urnas biométricas, né? Nós tínhamos até aquela discussão da suspensão das urnas e de repente voltou a se utilizar as urnas. O orçamento do governo afeta a eleição? A democracia em algum momento vai ter aí um aperto no cinto ou no bolso?
É, Na verdade, estamos passando por um momento delicado nacionalmente, econômico, financeiro, dificuldade de repasse de valores. Infelizmente, o Poder Judiciário depende de orçamento da União, dos Estados. Então, nós ficamos nessa dependência. Mas eu acredito que, como nós estamos numa esfera federal e nós manuseamos a questão de eleições, isso é um assunto muito delicado para que o orçamento possa impedir que se realize concretamente uma eleição. Por isso que, em que pese tenha havido essa divulgação de que não seria repassado os valores do orçamento, mas, na verdade, não há interesse nenhum, nem do governo, nem de qualquer órgão, no sentido de que as eleições possam não acontecer. Então, com certeza absoluta, não vai ter qualquer obstáculo na realização dessas eleições, e o Poder Judiciário confia que não vai ocorrer nenhum percalço até o dia das eleições. Então, não, tenho certeza absoluta que nós tenhamos início, meio e fim dessas eleições de forma ordeira.
Doutor Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Nós que agradecemos a oportunidade para esclarecer os eleitores e estamos sempre às ordens.
Gostaria de agradecer também ao Marden Machado, que é coordenador de comunicação TRE. Marden, muito obrigado.
E eu só reforço a questão da urna, que tem sempre esse questionamento. A urna eletrônica, ela não funciona em rede, ou seja, ela não está conectada à internet. Cada urna é uma peça isolada. E mesmo depois de finalizado o processamento, quando é emitido imediatamente um boletim de urna, esse boletim de urna, que traz o resultado daquela urna específica, é afixado na sessão eleitoral, e o pendrive que armazena a informação daquela urna é transmitido por uma linha dedicada ao centro de totalização. É necessário a digitação de um código de acesso, que tem que coincidir com o código de recebimento, e essa transmissão de dados não dura 3 segundos. É impossível qualquer hacker, por melhor que ele seja, invadir um sistema que está criptografado, ou seja, está com a mensagem codificada, e no intervalo inferior a 3 segundos conseguir adulterar um resultado.
Marlene, muito obrigado pela sua participação. Conversei com o Marden Machado, coordenador de comunicação do TRE, e conversei também com o Ivo Fatzenda, que é juiz, membro da corte do TRE. Falamos um pouco sobre a biometria, falamos também sobre as urnas eletrônicas, a sua segurança da urna. Foi o Marden que fechou, inclusive, falando sobre esse tema.